Vai pegar a estrada nas férias? Não deixe que imprevistos estraguem sua viagem. Na Autoelétrica Baesso, cuidamos do seu carro para você viajar tranquilo. Faça uma revisão completa e garanta que seu veículo esteja seguro. Troca de óleo, filtros, bateria, suspensão e freios. Tudo que o seu carro precisa com aquele atendimento especializado e com leva e traz. Não deixe para a última hora. Autoelétrica Baesso, seu carro em boas mãos para uma viagem segura. Fone 3465-1780.
A Valéria Baesso, que é a Lela, né, gente, da Autoelétrica Baesso, acompanhada com a Marielle Bernardes, que também é colaboradora lá na empresa. A Autoelétrica Baesso está caminhando para 40 anos de história. Lembro quando a empresa funcionava aqui, onde hoje é o Faquinha Auto Center. Né, Valéria? Boa tarde, Valéria.
Boa tarde, Bicudo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Marconi. Aproveitando a oportunidade, eu quero desejar a cada ouvinte da Rádio Marconi, a todos os nossos clientes, familiares, um ano de 2025 muito abençoado, com muita saúde, tudo de bom. Sim, a nossa elétrica já está caminhando para 40 anos, né? Nós estamos com 38 anos de casa já, né? E tomara, né, que a gente continue nessa caminhada e chegue aos 40, 50, né, Bicudo? E que tenhamos, né, a saúde e a equipe para continuar dando continuidade ao nosso trabalho, né?
É um segmento que requer sempre buscar mais conhecimentos e cursos, porque os automóveis evoluem, né? E são tantas marcas e tantos modelos. Claro que alguns modelos...
A tecnologia é muito avançada, exato, muito rápida, né?
Uhum.
E todas as montadoras nessa briga cada vez maior de tecnologia, de qualidade e de desempenho, né? Então, nessa briga estamos nós também para poder superar e poder dar manutenção a essas frotas, né, de todas as montadoras,
uhum,
que hoje requer muito conhecimento, muita aparelhagem, né, preparo, porque a tecnologia está aí, muito rápida, né, e foi uma evolução assim que a gente teve que se adaptar muito rápido, né, Bicudo?
Uhum.
Mesmo nós estando já fazendo curso, a gente já vem de um curso de... Eu comecei a fazer curso, o Baesso já começou a fazer curso em 92. Em ano 90, 92, nós já estávamos indo para São Paulo, nós íamos para São Paulo com frequência, fazer curso, preparação, principalmente, uhum, o Baesso, né?
Uhum.
Para poder dar suporte, né, o nosso técnico oficial da Autoelétrica, né, para ter o conhecimento, para poder trabalhar, para poder dar a melhor confiança aos nossos clientes, né? Então, assim, sempre buscando tecnologia, buscando aparelhagem, né? Que para manter uma oficina hoje tem que ter muitos aparelhos e muito conhecimento. E cada vez mais, né, Bicudo?
Aliás, na década de 90, já que você citou 80, 90, né? Você pegava os carros mais antigos, na década de 70, 80, 90, né?
Sim.
Hoje, outro dia, conversava com um amigo... muitos automóveis hoje não utilizam mais, por exemplo, o cabo do acelerador. São eletrônicos.
Sim,
são...
hoje já é tudo elétrico, eletrônicos, né? E aqueles carros carburados de antigamente,
isso,
hoje quem tem esses carros carburados de antigamente, que é muito valorizado ainda hoje em dia, os colecionadores, né?
Uhum.
Hoje nós temos Brasília, Fusca. Hoje quem tem aqueles carros mais antigos são bem cuidados, né? Porque é uma relíquia, né?
Exato. E aparece muito lá para vocês também darem solução, né?
Sim, porque esse pessoal que tem esses carros antigos, eles investem. Eles investem porque é um gosto, é um hobby, né?
É uma curtição,
então,
né?
É uma curtição. Então, nós temos muitos clientes que ainda têm esses carros guardados, muito bem cuidado, né? Para colecionadores, para apresentar nesses eventos que tem, né, Bicudo? E hoje a era é da eletrônica, né?
Uhum.
Os carros mais modernos, né?
Bem, seja um automóvel, utilitário, um ônibus, um caminhão, um trator, tudo começa ou tudo funciona através de uma bateria, né?
Sim.
Que também precisa estar continuamente sendo carregada. Como
Sim.
é que funciona esse sistema aí, Valéria?
É que assim, ó, qualquer qualquer automóvel, caminhão, 12 ou 24, linha leve ou pesada, precisa-se de bateria.
Exato.
Tá? Ah, mas tem M's e M's modelos de bateria, marcas de baterias, tipos de bateria, sim. Mas todos eles precisam de bateria, tá? Todos eles precisam da parte elétrica para poder se movimentar.
Uhum.
Então, assim, Bicudo, ele, a nossa se divide em várias, né? Vários módulos, vários modelos. E ali tem que ter. Se não tiver bateria, não funciona, né?
Uhum. Pois é, mas se você coloca uma bateria no veículo e essa bateria vai se esgotando, chega uma hora que ela zera e o carro para. Então, sim, tem um sistema que faz com que a bateria vá se recarregando também, né?
Sim, a parte elétrica do carro é uma parte assim que, se tu for parar e analisar, para nós que estamos ali dia a dia, se tornou-se uma coisa monótona, né?
Uhum.
Normal.
Uhum.
Mas, assim, ó, todo o veículo precisa de bateria e precisa da parte elétrica como alternador, como sustentação, né?
Uhum.
Para poder manter o carro funcionando.
Uhum.
Então, assim, para ter... A bateria tem uma vida útil, tá? Ela tem uma vida útil, vai chegar um momento que a bateria vai pifar e vai ter que ser substituída.
Uhum.
Tanto faz carro elétrico, carro injetado, qualquer tipo de veículo, né? E assim, o nosso mais comum hoje em dia, o alternador tem que estar em perfeito estado,
certo,
né? Jogando alimentação para a bateria.
Uhum.
O carro tem que ter uma partida muito certinha,
uhum,
né?
Uhum.
Para que você... Deixou no estacionamento, parou o seu veículo, vai ali, vai bater na chave, ele tem que virar. Se ele não virar, pode parar, chamar um eletricista para conferir. Pode ser alternador, pode ser bateria, pode ser motor de partida, como também pode ser a ignição do carro.
Uhum.
Então, isso se divide em várias, vários e vários, dependendo do veículo, do problema que aparecer na hora.
Uhum.
Porque tem gente assim, ah, meu carro não pegou a bateria. Não, às vezes nem é bateria. Às vezes pode ser um alternador que não esteja carregando, não esteja chegando a carga exata, né? Ou o motor de partida que não esteja dando o sinal correto, ou também a parte de ignição.
Uhum.
Então, assim, ó, dependendo do que é. Então,
certo,
às vezes, é até aconselhável esses carros mais modernos agora, o cliente bateu na chave e não virou, não persista. Porque, às vezes, isso aí... Ah, eu vou persistir, eu vou... Porque, antigamente... Tu pegava um veículo, não virava, tu batia na chave, não pegou. Ah, vamos empurrar?
Uhum.
Vamos empurrar, vamos dar uma empurradinha que pega.
Uhum.
Hoje não é aconselhado fazer isso.
Antigamente se fazia muito isso,
é,
né?
É, se fazia muito isso, porque era mecânico, né? Hoje,
exato,
em dia é todo eletrônico, então não é aconselhável fazer isso. Tem pessoas que fazem, ah, eu já fiz e não aconteceu nada. Mas é casos e casos, né?
Outra coisa importante é quando o automóvel já tem o painel justamente para isso, né? O painel de instrumentos, de luzes, né? Para te avisar, né? Quando tem algo que não está funcionando bem. O carro sempre avisa, né? E algumas pessoas menosprezam muitas vezes uma luz acesa, que é o óleo, é uma cebolinha.
Alerta, né?
É um alerta.
Sim.
Isso é sinal de que tem que procurar, porque pode fazer com que o problema seja ainda muito maior, né?
Sim, porque assim, ó. O carro, ele sempre dá um sinal. Às vezes, a gente não está precavido e acaba passando e não percebe. E,
uhum,
muitas vezes, ele permanece no painel, uma luz acesa indicando, tá? Uma das coisas que a gente tem que prestar atenção são as cores das lâmpadas que acendem no painel.
Uhum.
Já é um alerta para o motorista, tá? Então, ah, tem várias cores que acendem. Ah, meu carro acendeu uma luz laranjada.
Uhum.
Ah, meu carro acendeu uma luz vermelha. Ah, meu carro acendeu uma luz amarela. Esses sinais são que pare o carro, procure uma auto elétrica, uma pessoa especializada para verificar o que está ocorrendo no seu carro. Principalmente assim, ó, vamos lá. Um alternador, quando ele para de carregar, ele acende a luz no painel.
Uhum.
Ele indica, parou de carregar.
Tá. E tem um sinalzinho específico para cada problema,
tem,
né?
Sim, tem
além da
injeção
cor
eletrônica, tem a da bateria, tem as do farol, tem a da injeção, tem a da falta de freio, tem a da lâmpada queimada, tem de... Agora, é imensas, né? Tem muitas coisas que eu não vou lembrar agora, assim, mas cada tem muitos sinais, tá? Que é uma advertência para o motorista se alertar disso, que,
uhum,
ele tem que parar. Principalmente quando se fala de luz vermelha. Luz vermelha, quando acende no painel de um automóvel, de um carro, de um caminhão, para-se. verifica-se para ver se consegue ainda chegar até uma autoelétrica, porque tem casos que tu não pode nem chegar, tu não pode nem tocar, continuar tocando adiante para procurar uma autoelétrica ou um autocenter ou algum lugar para te verificar, que geralmente é indicado que leve uma autoelétrica, que ali tem aparelhagem para verificar o que é que está acontecendo. Tá? Hoje em dia é muito comum acender a luz da injeção eletrônica. Hoje está assim, tá muito normal também a luz do ABS. Tem pessoas que andam com a luz do ABS acesa. Ah, acendeu uma luzinha do meu carro, mas meu carro não está falhando e eu estou andando. Não. Para,
é uma conexão do cinto, é um problema, né?
Para na oficina e pede para passar o aparelho para verificar se pode continuar rodando assim ou não, se isso pode te causar um dano maior, um gasto maior, entendeu?
Eu tive um carro que acendia o ABS e o problema era na conexão do cinto.
Sim.
Lá na conexão onde você... Mas lá dentro,
lá
né?
Lá dentro,
você
no
quando
sistema.
Puxava um negócio, né? É. Bom, deixa eu falar com ela um pouquinho também, que ela está quietinha ali. A Marielle Bernardes, que atende lá na área administrativa também. E tem muitos problemas comuns que, às vezes, faz até o cliente gastar, porque ele também não prestou atenção nesses sinais, né, Marielle?
Só voltando um pouquinho ali na sinalização, nas lâmpadas, a gente gosta de exemplificar como se fosse uma sinaleira, um farol.
Uhum.
Vermelho, acendeu a lâmpada vermelha, para. Parou imediatamente. Né? Ou procura a tua oficina de confiança, ou coloca o carro no guincho e parou ali mesmo. Vermelho, parou. Amarelo ou laranja, né? Geralmente as luzes da injeção, a injeção é amarela. Atenção, tu consegue ainda chegar até a oficina. E as lâmpadas verdes são as normais, né? Farol, que não tem problema nenhum. Acender o verde é do teu próprio veículo, né?
Muitas vezes o guincho custa mais barato do que o conserto. Quando você insiste, eu fico ali jogando com a sorte, né?
Sim, sim.
É igual quando o carro pega reserva, né? Você fica naquele, não, acho que vai dar para chegar. E você vai devagarinho, nem encosta no acelerador, pensa que vai dar tempo. Não, já abastece, sabe por quê? Porque existe um problema muito sério quando você roda muito tempo na reserva e o tanque chega muito no final. Tem equipamentos que queimam também, que é, no caso,
que é
a bomba
do combustível.
E custa caro para caramba em alguns casos, hein?
Sim, dependendo da linha do veículo, custa caro. É. E assim, por quê? A bomba, ela suga.
Ela suga?
Suga e aquela sujeira vai para a bomba e tranca a bomba e acaba queimando. Outro caso aqui que nós estávamos comentando agora, a respeito de virou a chave do carro e não pega. Vamos supor assim, ó, nós tivemos um problema agora recente, que a cliente estava no local, bateu a chave do carro, o carro não pegou. Daí chegou uma pessoa e disse assim para mim, ah, o meu carro era isso, faz assim. Segura na chave e vira. E ela fez uma, duas, três vezes, daqui a pouco o carro perdeu a codificação do carro. Por causa que a bateria estava muito ruim, né? E acabou dando um prejuízo maior. Então, assim, ó, às vezes, é como você relatou, às vezes vale a pena chamar um eletricista ou botar em cima de um guincho e procurar uma elétrica mais próxima, né? Ou da sua confiança e verificar. Para não acabar tendo danos maiores e mais prejuízo no bolso, né?
Valéria, quando o carro está na garantia e num carro mais novo, né? Vocês, claro, para cada caso avaliam se tem que ser realmente uma peça original ou se dá para colocar uma peça alternativa, né? Quando a questão é caso de carro na garantia, isso tudo, como é que se trata isso?
Quando chega um veículo na oficina que a gente já percebe que o carro é novo, recém, né? Zerado praticamente na garantia, a gente, primeira coisa que a gente pergunta para o cliente, se teu carro está na garantia, se ele disser que está na garantia, a gente orienta ele levar o carro na concessionária.
Certo.
Se ele disser assim, não, autorizada, né? Se ele disser assim, não, eu moro em tal lugar, eu não quero levar, eu prefiro... Porque a gente tem casos disso, que prefere fazer a revisão com a gente, prefere não levar na concessionária. Então, assim, porque muitos anos acaba tendo aquela confiança, né, Bicudo? Então, prefere, às vezes, já fazer com a gente. A gente faz, mas procura, né? Porque, assim, ó, a peça tem que ser qualidade. Às vezes, assim, ah, mas eu prefiro... Ah, eu queria uma peça mais barata. Mas, às vezes, a peça barata vai te sair caro. Então...
É o que se chama de segunda linha que tem no mercado por aí, né?
Uma das coisas que o Baesco cobra muito de nós lá dentro da equipe é trabalhar certinho por cada montadora.
Uhum.
Ah, essa peça dessa montadora precisa ser colocada, essa peça original vai ser colocada, essa original. Porque hoje em dia, Bicudo, com a tecnologia, tem muitos carros que tu até procura botar uma peça mais barata, mas ela não funciona.
Uhum.
Não aceita. Uhum. A tecnologia está tão avançada que ela não aceita. Ela vai trabalhar com a peça original. E o que é que está acontecendo? As montadoras estão fazendo isso. Para quê? Para forçar o cliente a ir na montadora.
Ah.
Se o cliente não for na montadora, que ele for na minha oficina, já tem peças que a gente sabe que só vai funcionar com a peça original.
Uhum. Até uma lâmpada de má qualidade hoje em dia pode danificar o sistema.
Pode interferir também no sistema.
Principalmente os carros mais novos.
Sim.
Ah, a gente sempre tem opção. Importada e a original. Coloca a original.
Fazer uma pergunta para vocês, Valéria, até para que as pessoas conheçam mais a linha de serviços. É uma autoelétrica, mas tem vários serviços, por exemplo, troca de óleo. Estou vendo aqui a camiseta Car Shop, troca de óleo, né?
Sim.
E tem vários outros serviços também, que meio que já são na linha da mecânica também, mas que vocês fazem.
Sim.
Pode ficar à vontade para falar também.
A gente trabalha com troca de óleo.
Certo.
Tá? Toda a linha de troca de óleo. Filtros.
Filtros.
Né, filtro do óleo, filtro do ar, filtro do motor, né?
Uhum.
Ar-condicionado e filtro de combustível.
Certo.
Trocou óleo, que é uma das características principais da revisão. Chegou, quero fazer a revisão. Óleo. Trocou o óleo, troca os filtros. Não adianta nada trocar o óleo sem trocar os filtros.
Uhum.
Então, troca os filtros.
Uhum.
Porque tem pessoas que têm o hábito assim, ah, mas eu troquei o mês... A última troca que eu fiz, eu troquei o óleo e o filtro. Essa vez eu só queria trocar o óleo. Não é aconselhável,
uhum.
tá? Por quê? É a mesma coisa tu tomar banho e colocar a roupa suja.
Aham. Uhum.
Então, tu vai lá, troca o óleo e deixa o filtro ali.
É um ótimo exemplo.
Né?
É isso.
Então, o aconselho é trocar o óleo e trocar o filtro.
Uhum.
Outra coisa que a gente também tem... A gente procura cuidar muito disso. É a questão de arrefecimento da água dos carros.
Uhum.
A questão, assim, hoje em dia... porque tem muito daqueles lá que tem o seu carro. Tem um reservatório da água ali. Às vezes tu abre o capô do carro, tu olha aquele reservatório todo sujo, todo preto, todo que não consegue quase nem ver o nível da água, né?
Uhum.
E que é aconselhável, aquilo ali tá limpo, sempre limpo, com visibilidade boa para uhum. ver onde é que tá o nível da água. E que se aconselha, não é permitido, tá? Mas o pessoal ainda costuma botar, porque ainda não tem aquela... se acostuma a se botar fluido,
uhum.
né? Fluido para não usar água de torneira.
Uhum.
Tá? Nós temos um fluido, temos a água.
O aditivo, né?
Uhum.
Orgânico, concentrado. Temos a água desmineralizada que se coloca, que é uma água específica para o carro. E jamais colocar água de torneira.
É, essa coisa de botar água é coisa do passado já.
Sim,
né?
Tem mais.
Porque
tem
mais, acaba assim, danificando muito o radiador. Acaba trazendo um transtorno muito grande. Então, assim, ó. Hoje em dia se usa assim muito e deve ser usado fluido,
uhum.
tá? Ai, mas a água é de graça, gente. Mas depois lá na frente tu vai ver que não valeu a pena,
uhum.
entendeu?
Uhum.
Porque daí vai ter muito prejuízo, né?
Ô Valéria, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Pode ser uma pergunta boba, mas tem que perguntar. Existem casos em que a energia que chega em todo o sistema é insuficiente, é pouca. A bateria não está carregando, o alternador... Mas há casos também de energia em excesso?
Sim. A gente diz assim, ó, chegou lá o carro, porque é o seguinte, o veículo, ele tem assim, ó, quando não carrega, existe uma luz de advertência.
Uhum.
Acende uma luz vermelha no painel, dizendo que o carro não está carregando o alternador. Tem uma luzinha acesa no painel do meu carro vermelha. A gente já vai ver, ó, meu carro não está pegando, mas está com a luz acesa. Eu andei até não pegar mais. Mas quando ele acendeu a luz, ele já está indicando que não está carregando. Já é um sinal para o motorista procurar uma autoelétrica.
Uhum.
Daí tem o caso que carrega demais, que acaba jogando o excesso de carga em cima da bateria. O que é que acontece quando a carrega demais? Tá? Ele pode jogar uma voltagem muito grande, tá? De volta, de retorno de volta, porque ele está trabalhando muito, né, acima do normal, porque deve ter dado problema no regulador de voltagem, ou na placa retificadora, ou no rotor, ou no estator, que é peças dentro do alternador. Tá? Então, assim, ó, geralmente ele costuma dar um cheiro, tá? Quando ele carrega demais, a bateria ferve. Ferve, ele joga muita carga excessiva, acaba fervendo, cozinhando a bateria, tá? Uhum. E hoje em dia as baterias são blindadas. O que é que acontece? Acaba tendo cheiro. E às vezes a pessoa não sabe que o carro está carregando demais, tá?
Interessante falar isso.
Então,
bem
assim,
legal.
Quando tu sentir um cheiro diferente, a lâmpada do meu carro está dando um sinal diferente, para numa elétrica, isso. Para lá, pede para passar o aparelho, verificar se está carregando certinho.
Uhum. O carro que geralmente você para num semáforo, num cruzamento, e ele apaga. Eu tive um problema uma vez, assim, ó, pode ser o sensor de rotação. Existe um sensor também que mantém uma rotação para que o carro fique ligado também.
Sim, isso aí já é a parte da injeção eletrônica que nós também trabalhamos, certo, nisso, né?
Uhum.
E costuma o sensor de... A parte da injeção eletrônica se divide em vários sensores, né?
Uhum.
E sensor de rotação, sensor de velocidade. Hoje também tem muito esses carros start-stop, que,
certo,
hoje ele apaga. Tu parou numa lombada, ele apaga. Ele parou no semáforo, ele apaga, né? Às vezes tu tá... Então, assim, ele tem aquela partida, né?
Uhum.
Rápida.
Uhum.
Que você parou... Você acelerou, ele faz a partida novamente.
Pisou no freio, ele apaga. Você solta, ele já liga sozinho.
Isso, acelerou, né? Ele já faz,
legal,
a partida, né? E sai. Então, a tecnologia, né?
Uhum.
A tecnologia está aí. É muitas coisas assim, ó. Esses carros de start-stop, tem muita gente que acha assim, ah, não, mas eu vou tirar essa parte, porque... Não, a montadora, ela disponibilizou um engenheiro para fazer isso,
uhum,
o carro tem que estar em perfeito estado, funcionando, start-stop, funcionando, né? Então, assim, tem gente que acha que não, isso aí... Não, mas é a tecnologia e cada vez mais vai ter modernidade.
Claro. Deixa eu perguntar um assunto que incomoda muitos motoristas, que é a questão do carro flex, gasolina e álcool. A motorista que usa um combustível só se identifica com aquele, seja gasolina ou álcool, até porque a diferença de litro para um combustível e outro é grande também.
Sim.
E dependendo do motorista que roda mais na cidade ou longas distâncias, muitas vezes a economia é diferente, né? Autonomia de quilômetros, mas também o bolso, né?
Uhum.
Mas daí o cara mudou o combustível, usava só um e chega lá às vezes reclamando, olha, deu, tá dando problema, o carro tá embuchando, como diz o outro, não vai.
Falhando, né?
Falhando.
Não sei
se acontece muito
a gente
isso.
Acontece. Tem muito isso.
Bastante.
É. A gente tem que tomar muito cuidado com nossos carros de injeção eletrônica com a qualidade do combustível.
Certo.
Tá? Ah, mas, não, a qualidade do combustível voga muito porque a parte da injeção, né, se torna mais cara depois para fazer a manutenção e deixar ela de novo redondinha.
Uhum.
Ah, temos que tomar cuidado nessa parte. Outra parte é, você está usando combustível, vamos supor, você está usando gasolina. Aí eu botei gasolina, tá? E depois eu resolvi botar álcool. Fui lá, abasteci o álcool e abasteci ali no posto e fui até em casa. Andei 1 quilômetro e chegou ali. Meu carro, deixei na garagem e agora meu carro não pega mais.
Uhum.
É que, na realidade, tu tem uma quilometragem para rodar. Pro carro, pro sistema reconhecer que você trocou o combustível.
Uhum.
Tá? Porque o carro tava com combustível. Agora você foi lá e trocou o combustível do carro. O sistema precisa reconhecer que foi trocado. Então, você tem que ter uma quilometragem rodada para ele reconhecer.
Uhum.
E a questão de que a qualidade também do combustível voga muito.
Tem, tá, muito combustível impuro por aí, né?
Sim, tem. Tem que tomar muito cuidado nessa parte. Então, às vezes, a gente ganha no desconto e acaba, né? Isso aí é uma questão de...
E tem gente que vai lá, troca. Ah, eu estava usando gasolina, vou usar álcool. Anda pouquíssimo. Teu carro não reconheceu.
Até porque esse complexo todo eletrônico, com placa de leitura, tudo,
sim,
ele precisa ter o sistema funcionando para identificar que você trocou, uhum, o combustível.
Sim, é para reconhecer o combustível, uhum, porque automaticamente a tecnologia é tão avançada, Bicudo, que ele vai andar uma quilometragem, ele vai reconhecer, ó, trocaram o combustível, saíram da gasolina e foram para o álcool.
Uhum.
Ou saíram do álcool e foram para a gasolina, entendeu? Então,
uhum,
tem a tecnologia tão avançada que ela reconhece isso,
uhum,
tá?
Uhum.
O sistema, estando funcionando certinho, consegue fazer esse reconhecimento.
Ô, Valéria, a gente sabe que a maioria dos motoristas não faz isso, porque muitos colocam a chave ignição, roda e já sai andando, né? Né? Mas eu li que seria interessante que o motorista ele dê aquela meia partida, né? Acende o painel e depois as luzes todas se apagam e você deveria ligar o carro. Tem um tempo de espera para que o sistema se complete? Qual é a recomendação?
É que assim, ó, cada fabricante tem a sua recomendação. Mas se aconselha-se, virou a chave, espera-se um pouquinho para depois você já engrenar a marcha e sair. É a mesma questão quando se fala em, já que você falou na partida, né? Espera-se apagar as luzes da partida para depois, né, você sair. É a mesma questão quando você para o seu veículo, principalmente quem tem carro automático. Porque tem muitas pessoas que têm o hábito de parar o carro, já bota lá no P e puxa o freio de mão e deu. Já é aconselhável você parar o veículo, botar no N, puxar o freio de mão para depois vou deixar o carro parado no P. Porque se você deixar ele já no P, vai ficar todo o peso em cima do câmbio, né?
Foi bom ter falado isso.
Então, assim, tem muitas pessoas que não têm hábito.
Eu vi alguns vídeos também e até orientei já amigos que têm, porque você leva o carro, por exemplo, numa lavação. Tem muitos profissionais que prestam serviços que não sabem disso e jogam o peso do carro realmente em cima do P, né? É o freio de mão que segura, na verdade, esse peso todo, né?
Sim, é o freio de mão que segura. Então, é aconselhável primeiro puxar o freio de mão, ponha-se no N, puxa-se o freio de mão, tá? Para ficar o peso em cima do freio de mão, tá? Não da caixa de câmbio. E isso é muito recomendado que faça-se isso. As montadoras mesmo, elas pedem, né? Que faça-se, que tenha esse hábito de fazer isso. Por quê? Vai aguentar muito mais a caixa, né? E muito mais, não dá tanto danos, né? E a questão de aquecer o carro, ou assim, ó, às vezes tu tá com o carro num sol, parado lá no sol, daí você liga o carro e já sai, liga o ar-condicionado e tu já quer que o ar-condicionado gele, mas o carro tá ali numa pressão, ficou ali às vezes a manhã toda, uma tarde toda no sol, não tem como ele já... Não, ele vai tentar, mas é o melhor que se faça. Abre-se os vidros, tira aquele calor, né?
Exato.
E depois diminui
até o consumo de combustível.
Roda um pouquinho com os vidros abertos para renovar o ar e depois
já
então...
Já liga o ar e já deixa ele, né? Porque ele já vai fazer o trabalho dele de refrescar, né?
Aliás, aquele ar pesado e com cheiro que exala dos plásticos do carro, que diz que é feito de benzeno, diz que faz mal também, né, para a gente respirar aquilo. Então.
E é aconselhável, Bicudo, a gente trabalha com ar-condicionado já há muitos anos, né? E é aconselhável tu trocar de estação, fazer uma higienização no teu ar. Ah, mas eu quase não usei, não tem problema. Leva-se na oficina, faça-se, hoje tem aquela higienização de ozônio, faça uma higienização daquela, porque você entra no carro, é você, é a sua família, às vezes tem bebê, tem tudo quanto é impureza, vai sair ali. Então, assim, ó, antes de começar a usar o teu ar, faz uma limpeza. Terminou o verão, é bom, porque aquilo ali tá cheio de ácaro, tá cheio de, né? Então, impurezas, vai juntando.
Os dutos do carro ficam cheios de poeira,
né? Sim, e mesmo que, mas eu ando toda a vida com o carro fechado, acaba-se, né? Então, quando se tira um filtro, é porque o pessoal, né, não vê. Mas quando se tira um filtro, tem muitos motoristas que acompanham, tem outros que não. Mas tira-se filtro de lá, que é bem, mas muita poeira, muita sujeira.
É de chorar.
É de chorar. Também, assim, a gente tem muito assim também. Às vezes vem aqui um cliente, chega lá e diz assim, ai, meu carro tá com cheiro. Um cheiro de podre, um cheiro disso, um cheiro daquilo. E já aconteceu nós pegar bichos mortos num painel, porque o ar-condicionado fica dentro do painel do carro. E a gente já várias e várias vezes, a gente desmontou painéis inteiros para poder tirar. Às vezes um rato morto, um passarinho, entendeu? Porque fica lá dentro e acaba morrendo lá dentro. E principalmente esse pessoal ali no interior que tem o hábito de guardar o carro dentro de um paiol, dentro de uma garagem grande ou de uma estufa de fumo, essas coisas. E às vezes ele chega lá e diz assim pra mim, isso, aquilo outro.
ou para mim, ou para alguém lá relatando lá na oficina, daí a gente já está tão acostumado a pegar esse tipo de coisa, uhum, que a gente já, né, já, ó, pode ter certeza, pode ter bicho morto aí dentro.
E a pessoa não tem noção do que ela está respirando. Se ela ficar e ver o, uhum, estado do filtro que a gente tira, ela iria fazer a manutenção de 6 em 6 meses.
Impressionante. Hoje tudo é elétrico e eletrônico, né?
Isso.
Até a pressão dos pneus, alguns carros avisam. Qualquer problema, tudo é na base de sensor e de placas eletrônicas. Aliás, tem aquela caixa que tem os caixa de fusíveis, né?
Sim, caixa de fusíveis que comanda toda a saída, né? Porque tudo passa por fusível.
Uhum.
Tudo, para poder, se der qualquer pane no seu veículo, primeiro vai cair em cima da caixa de fusível.
Uhum.
Então, por isso que tem que estar sempre com reparo um dia, porque queira ou não queira, tu tá correndo sério risco se tu não estiver dando manutenção exata no teu carro.
E
às vezes tu vai ali, eu vou fazer uma viagem. Outra coisa que a pessoa tem um hábito de fazer assim, eu vou viajar sábado, ele encosta o carro na oficina na sexta-feira para fazer uma revisão. Se a pessoa já está preparada, que ela vai, ela já se programou para fazer uma viagem, pega uns 4, 5 dias antes, uhum, vou fazer a revisão. Por que isso? Porque tu vai fazer a revisão, tu vai mexer no teu carro, vai conferir tudo. Então, tu tem tempo de andar com eles, qualquer coisa, tu tá aqui ainda, tu não saiu para viajar.
Exato, exato.
Entendeu? Para não ter... Porque, pode acontecer, mas eu fiz revisão no meu carro e eu fiquei... Aconteceu comigo. Uma vez eu fiz uma revisão no carro, fui viajar e eu fiquei na estrada.
Uhum.
E pode acontecer. Então, assim, aconselha-se, vai fazer uma viagem, vai sair sexta-feira de férias.
Uhum.
Já encosta na segunda, na terça, na quarta-feira e vai fazer a revisão, porque daí tu vai andar mais um dia com o carro, 2 dias, para saber se está tudo ok ou não.
Vou fazer uma pergunta interessante agora, para o Marcos responder.
Vamos lá, Marcos.
A ouvinte manda uma pergunta aqui. Ó. Bom dia, Bicudo. É normal quando eu ligo o carro, já liga a ventoinha direto, sem andar com o carro, liga já o ventilador do radiador? Você sabe, Marcos? É normal isso? Ele disse que acha que é normal.
Vamos lá,
eu
Marcos.
Não sei, eu acho que é o contrário. A Valéria responde, a pessoa liga o carro, já liga a ventoinha. É normal isso, Valéria?
Não, assim, ó, questão de normal não é. Por quê? O carro, ele vai aquecer para ligar o sensor.
Exato.
Né? Então, assim, ó, se ele já, tu ligou a chave do carro, o carro tá frio e já ligou a ventoinha, provavelmente o interruptor ou sensor de temperatura, algo tá errado.
Até porque aquele ventilador do radiador só vai ligar quando a temperatura chegou mais de 90, sim, e tem que fazer a troca da temperatura e vem água do reservatório.
Sim, sim. Aí
isso eu sei mais que você, Marco, viu?
Onde entra também o sistema de arrefecimento.
O arrefecimento funcionando direitinho,
sim,
né?
Isso, porque hoje em dia, assim, ó, porque tem muitas pessoas que se preocupam muito com o óleo e o filtro do motor.
Exatamente.
E esquece do arrefecimento. E, olha, principal, óleo, arrefecimento, trabalham junto. Porque se o teu carro não tiver água, o que é que vai acontecer? Vai estourar o motor.
Uhum.
Então, assim, tem que ter água dentro do motor. Senão, mas eu parei em tal lugar e pedi para olhar e não olharam. Não. Abra-se o capô do carro e olha. Se não achar, mas eu estou inseguro, passa lá na autoelétrica.
Uhum.
A gente confere para vocês, ver se o nível da água está certo, se precisa repor, se não precisa, como que está o reservatório. A gente faz isso.
Uhum.
Porque hoje em dia, Bicudo, antigamente não tinha tanta mulher dirigindo.
Uhum.
Mas hoje em dia temos muitas mulheres motoristas. Uhum. E eu vou dizer uma coisa para você. Você vai dizer assim, Lela, a mulher, ela é mais preocupada com isso do que os homens.
Olha, eu pensei que ia ser o contrário.
Elas vão lá na oficina e dizem assim, dá uma olhadinha para mim para ver se está tudo certo.
Uhum.
Elas fazem isso porque elas estão alternadas. E assim, porque para o homem fica muito mais fácil ele lá abrir o capô e olhar.
Uhum.
E a mulher, ela passa lá e pede para a gente dar uma verificada.
E atenção, motoristas que têm carros mais novos, 4x4, com ABS, EBD, isso tudo, tá? Pneu descalibrado,
sim,
dá problema elétrico, inclusive no sistema de tração e tudo,
sim,
mais, viu? Cuidado.
Fica no painel também.
E gasta bastantinho, cuidado, né?
E a luz do ABS, tem pessoas que. A luz do ABS está acesa, mas eu não. Não... É o ABS.
Uhum, uhum.
Para-se, vai na oficina, pede para verificar essa luz. É passado o aparelho, é feito o diagnóstico para ver qual o sensor, porque eles têm vida útil. São 4 sensores, eles têm vida útil. Então, assim, ó, mas não, aquilo ali foi colocado, é necessário.
Claro, claro.
Ah, eu não posso trocar agora, mas tem que substituir.
É muita tecnologia, a gente fica impressionado. E feliz também, porque isso também é o avanço do ser humano. O ser humano, né? É muita ciência isso, né?
Sim.
Muita engenharia para chegar até o perfil que chegou. Obrigado por terem vindo, o tempo voa, o assunto é bom. Meu Deus do céu, 10 para 1, é isso mesmo, Marco? Nossa Senhora. Ô, Valéria, obrigado. Conversei com a Valéria e também com a colaboradora aqui da empresa, Marielle, que é a Marielle Bernardes. Muito sucesso, bom trabalho, essa assistência é fundamental, Valéria. Obrigado, viu?
Ô, Bicudo, assim, ó, o assunto é muito bom, ele é muito extenso.
Vamos marcar mais conversas.
Horas e horas aqui falando de assuntos e teríamos muito assunto, muitas coisas que o pessoal gostaria de saber. Mas, assim, ó, em uma outra oportunidade estamos abertos para isso. E, olha, a gente agradece, tá, o convite, tá, e, assim, ó, a oportunidade de estarmos aqui passando o nosso conhecimento, porque a gente vive isso aí o dia a dia, né? E a gente tem bastante coisas que a gente poderia ajudar.
Vou chamá-las, né, mais vezes aqui, viu?
A gente está à disposição, agradecemos a oportunidade, muito obrigada à parceria, Bicudo, muito obrigada à Rádio Marconi, a todos os ouvintes, e que, precisando, estamos aí.
Beleza. Marielle, obrigado também.
Obrigada,
né?
Obrigada pela oportunidade. E só uma dica, sempre quando for olhar a água do carro, olhar com o motor frio.
Certo.
Sem água e o óleo.
E o óleo também, né?
O óleo também. Às vezes tem gente que está andando, está passeando, já passa no posto, já olha tudo, já troca gasolina. Não, sempre com motor frio.
Vamos marcar mais uma conversa legal aqui em breve. Intervalo, a gente retorna já.